Código de barras, como funciona e os diferentes tipos. Entenda como funciona um código de barras, quais os diferentes tipos existentes e como eles podem auxiliar nos processos do seu negócio. O que é um código de barras? Um código de barras é a representação gráfica de uma informação. Ele pode representar dados numéricos ou alfanuméricos. Ele começou a ser inventado na década de 50. No entanto, passou a ser utilizado com mais intensidade somente nos anos 70, nos Estados Unidos. O exemplo acima mostra um código de barras que representa graficamente os números 123, 456, 7890. A leitura de um código de barras é feita facilmente através de um leitor ou scanner de código de barras. O leitor emite um raio vermelho que percorre o código de barras. Onde houver uma barra escura, a luz é absorvida. Onde a barra for clara, a luz é refletida de volta. Estes dados capturados pelo leitor são enviados para o computador, que faz a conversão deles para os números ou letras que estão representados no código. Se você quiser se aventurar, conseguirá ler um código de barras visualmente também. É um desafio interessante, visto ser necessário entender como funciona o distanciamento das barras e os padrões de cada tipo de código de barras existente. Tipos de códigos de barra. Estamos muito acostumados a ver o código de barras estampado nos produtos, nos supermercados e em todas as outras atividades de varejo. O código de barras visto no comércio para identificar produtos é do tipo EAN13 ou GTIN13. GTIN significa Global Trade Item Number. O código EAN é um padrão europeu, European Article Number. Este é um padrão usado no mundo todo. Nos Estados Unidos e no Canadá também é utilizado o código UPC, Universal Product Code. Desde meados dos anos 2000, estes dois países também adotaram o uso do EAN para identificar os itens. Para as empresas que desejarem exportar mercadorias para os Estados Unidos ou Canadá, é interessante considerar o uso do código UPC em seus produtos. Existem outros códigos de barras. Cada um deles tem suas características e aplicações. Veja, na tabela a seguir, alguns mais conhecidos. Data Bar. Semelhante ao EAN, graficamente tem um tamanho reduzido, usado para frutas ou verduras e produtos menores como joias e cosméticos. ITF-14, código utilizado em operações logísticas. Pode ser usado em operações internas das empresas para rastreio e localização de mercadorias. Código 128, também indicado para operações logísticas. Pode apresentar informações desde datas de validade até números de lote e números de série. Código 2 de 5 intercalado. Usado no manuseio de fichas, documentos, passagens aéreas e envelopes. Também usado em relógios ponto, boletos, entre outros que não se encaixem no ambiente de vendas ou logística. QR Code. Trata-se de um código diferenciado. O leitor desse tipo de código é diferente. Ele tem a vantagem de armazenar muito mais informações do que os códigos de barras convencionais. Pode levar informações diretamente ao consumidor ou mesmo acessar sites que contêm informações sobre o produto. Data Matrix, semelhante ao QR Code, mais utilizado na área da saúde para aumentar a confiabilidade e a rastreabilidade de informações. Principais lugares onde ele é utilizado. O código de barras tem uma gama enorme de utilizações. São extremamente úteis para a empresa e, em alguns casos, um bom diferencial estratégico. Pensando nisso, exploramos os locais dentro de um negócio onde pode ser utilizado o código de barras. Veja o material a seguir. Código de barras, principais lugares onde ele é utilizado. Indústria. O código de barras utilizado nas mercadorias que costumamos comprar todos os dias é o EAN13. Por vezes, dependendo do produto, é possível encontrar também o EAN8, EAN12 ou EAN14. A indústria é a primeira etapa de toda a cadeia produtiva. É lá que os produtos serão codificados e o código recebido será utilizado de lá para frente. O código de barras de um produto não pode ser inventado. ele precisa seguir uma padronização. Essa padronização garante que um código de barras possa ser atribuído unicamente para um produto, evitando duplicidade. A GS1 Brasil é a empresa oficial responsável por fornecer códigos de barra EAN e UPC no Brasil e no mundo. Quando a indústria necessita ter seus produtos com códigos de barras, ela vai precisar 1. Filiar-se à GS1. A filiação envolve a assinatura de um contrato onde a indústria precisa pagar uma inscrição e uma anuidade. Os valores variarão conforme o faturamento da empresa. Após a filiação, a indústria receberá um código que se chama prefixo. 2. Atribuir os códigos aos produtos. Neste ponto, a indústria já estará filiada à GS1 e poderá começar a fazer a identificação de cada produto que precisa codificar. 3. Escolher o código de barras mais adequado. A indústria verificará se utilizará o EAN8, EAN12, EAN13 ou EAN14. 4. Gerar os códigos de barras e aplicá-los aos produtos. Os códigos poderão ser impressos separadamente e aplicados sobre a embalagem do produto ou impressos diretamente na embalagem. Composição do código de barras EAN, GTIN. Apesar de olharmos para um código de barras e enxergarmos uma sequência quase única de números, ele é dividido em blocos. Cada um destes blocos representa uma informação diferente. Bloco 1. Código do país. Este bloco é composto pelos três primeiros dígitos. No exemplo, 789 é o código do Brasil. Cada país tem uma combinação diferente. Bloco 2. Código da empresa. Este bloco é composto de 4 a 7 dígitos e vai identificar o código da empresa fabricante dos produtos na GS1. No exemplo do código acima, este bloco é representado pela sequência 1111. Bloco 3. Código do produto para o fabricante. A quantidade de dígitos do código do produto dentro do fabricante vai depender de quantos produtos diferentes a empresa produtora precisa. No exemplo, este bloco está representado pela sequência 22222, que seria o código interno do produto para a empresa que o produziu. Bloco 4. Dígito verificador. Este dígito é calculado com base em todos os demais e vai servir para verificar se, ao informar um código de barras durante uma venda, os números informados para o código são válidos. Este material a seguir explica o cálculo detalhadamente. Código de barras, como calcular o dígito verificador. No nosso exemplo acima, você pode informar todos os dígitos do código, mas se na hora de realizar uma venda, ao invés de informar zero, colocar qualquer outro valor, o código será invalidado. O código de barras pode ser lido tanto de pé quanto de ponta cabeça. O leitor ou scanner de código de barras consegue fazer essa leitura devido à forma como este código é representado graficamente. Observe que ao centro existe um conjunto de barras um pouco maior do que as demais. Ali, o código é dividido ao meio. Na parte da esquerda, os números de 0 a 9 são compostos por uma sequência de barras brancas e barras pretas. Já na parte da direita, os números de 0 a 9 têm uma sequência diferente de barras pretas e brancas. Dessa forma, o software que faz a leitura consegue identificar o sentido da leitura. Documentos eletrônicos. O uso do código de barras é extremamente difundido no varejo. Seu uso tem sido intensificado tanto na nota fiscal eletrônica quanto no cupom fiscal eletrônico. No XML da NFE e NFCE, é possível enviar o GTIN como sendo uma das informações do produto. O GTIN enviado no XML é validado de acordo com uma série de regras. Essas regras seguem o que está determinado na nota técnica respectiva. A seguir, veja o nosso material sobre a validação do GTIN. Nele fizemos uma análise desta nota técnica, explicando com detalhes o que é obrigatório observar. Código de barras, validação do GTIN. Para que serve o código de barras? O código de barras tem muitas aplicações práticas. A primeira delas está na agilidade de identificação dos itens. Ao realizar o atendimento de um cliente no balcão, por exemplo, a leitura do código de barras vai facilitar a localização do produto. Ele torna a logística mais eficiente, agilizando processos de expedição de mercadorias. Por gerar uma maior eficiência na execução das tarefas, o ganho de tempo pode se converter em redução de custos. Sendo um padrão mundial, é fácil a adaptação entre toda a cadeia produtiva, desde a indústria até o consumidor final.